Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, outubro de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Vivian Campori.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. No mês de outubro, o fundo Blue Alpha Feeder apresentou um retorno positivo de 2,67% e o Master apresentou um retorno positivo de 2,83%, com acúmulo positivo nos últimos 12 meses de 7,34% no Feeder e 10,73% no Master. Do ponto de vista das classes de ativos, a maior contribuição veio da posições compradas em bolsas internacionais, especialmente nos Estados Unidos, e da posição vendida no Ibovespa, que geraram retorno de 200 bips no mês. Em juros, posições tomadas em juros americanos e na curva colombiana colaboraram com 17 bips. E no câmbio, a posição vendida IEM lastreou o ganho de 18 bips. A distribuição média do risco para outubro foi de 62% em bolsa, 25% em juros e 13% em moedas. Agora o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de outubro. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá discorrer sobre a situação econômica e política no Brasil e em alguns países da América Latina. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian, e obrigado a todos. Então, vamos começar analisando os cenários externo e o cenário local, e depois eu termino apresentando a nossa carteira, né, como a gente está posicionado nesse momento. Cenário internacional, o que aconteceu em outubro? Né? Eu acho que a melhor maneira de resumir o que aconteceu em outubro é o tal do reflation. Né? A gente viu a bolsa americana subindo 6%, e os setores mais cíclicos, como, por exemplo, bancos, energia, a parte de commodity, a parte de small caps, foram os setores que mais andaram. Uma outra maneira de você ver isso é os juros da curva americana, 2 anos, ele foi de 0,28% para 0,5%, um movimento muito forte na curva americana. O dólar ien, ele passou de 111,80 para 114. E, por último, os break-evens da curva de juro real americana na área de 5 anos, ele passou de 2,5 para 2,9%. Né? Então, por qualquer ângulo que você olhar, você vai notar que essa parte de reflation, reopening da economia americana foi realmente o que melhor descreve o que aconteceu nos mercados globais no mês de outubro. Um outro elemento também é o flattening da curva de juros do mercado desenvolvido. A gente viu alguns bancos centrais, especialmente o Banco da Inglaterra, o Banco do Canadá, o Banco da Nova Zelândia e também o Banco da Austrália, todos eles vindo com uma retórica de mais hawkish. Né? Então, isso aí também ajudou a fazer o flattening da curva, né? A parte mais curta subindo que as partes mais longas. Tudo isso é reflexo do reflation. O mês de setembro foi um mês muito difícil, cheio de incertezas, e o mês de outubro foi o contrário, né? O mercado precificando o fim, melhor, a diminuição dos efeitos da Covid, da variante Delta, e evoluções positivas no Congresso americano. Você teve os dados de atividade nos Estados Unidos já fazendo um rebound, né? E não menos importante, os earnings, né? A divulgação dos earnings das companhias americanas vindo muito sólido, talvez com duas grandes exceções, que foi Apple e Amazon, mas, em geral, os earnings eles estão refletindo que as companhias americanas elas estão passando muito bem por essa fase de problema de bottleneck, de disruptura na parte da oferta da cadeia produtiva. Então as empresas estão muito lucrativas, estão conseguindo repassar os preços para o consumidor final. Então essa é a história do mês de outubro, né? Quais são os riscos para frente que a gente tem que monitorar, né? Importante entender, né, o que aconteceu no Q2 e no Q3 desse ano, né? O mercado estava com medo de crescimento, né? A variante Delta, ela jogou um componente de medo de crescimento nos mercados globais, e isso gerou algum reajuste, alguma queda na bolsa e principalmente queda nas taxas de juros nos mercados envolvidos. E o que está acontecendo agora? O mundo está retomando a atividade, né? E agora o medo de crescimento está migrando para medo de inflação. Então, o principal risco a ser monitorado daqui para frente é a inflação. E quais são as duas grandes fontes, né, de inflação, né? Basicamente, eu diria três, né? A questão dos bottlenecks da oferta, né? A questão de energia, que tem a ver com os bottlenecks da oferta, pressão de energia, petróleo, gás natural, tendo em vista o inverno no hemisfério norte. E o terceiro, não menos importante, a pressão de salário. A gente vê isso claramente no payroll de hoje, por exemplo, né? Então, eu diria que o maior risco que o mercado vai estar precificando daqui para os próximos meses é o risco de inflação. O risco de inflação batendo no Federal Reserve, o Federal Reserve acelerando o tapering, e ao acelerar o tapering, você tem a antecipação da alta do ciclo de juros, tá? Então, esse eu diria que é o principal risco. Segundo principal risco é a China, né? A gente está vendo agora alguns desenvolvimentos no mercado de propriedades, empresas grandes, setor de housing, de propriedades, estão tendo problemas de captação, custo elevado de captação, é o high yield chinês, né? Isso também tem impactado um pouco o mercado de aço, o mercado de iron ore, e a gente está vendo, por exemplo, a Vale do Rio Doce sofrendo bastante por conta dessas questões. Então, eu diria que o principal risco é inflação, segundo principal risco, China, a parte de propriedades impactando o crescimento do ano que vem, obviamente que a China é super relevante no crescimento global. Qual é o nosso base case, né? O nosso base case é que a inflação ela vai cair a partir do segundo quarter do ano que vem. Por quê? Porque já há sinais de melhora na oferta e também a partir do segundo quarter do ano que vem a gente vai ter essa pressão de energia já reduzindo porque vai estar saindo do inverno, né? Então, o nosso base case é a inflação temporária, no entanto, ela está durando um pouco mais, e a alta de juros nos Estados Unidos ela vai ser gradual. Então, a gente não vê assim um enorme risco para a nossa principal posição, que é bolsa. No entanto, a gente tem que monitorar essa etapa. Daqui até o final do Q1 do ano que vem, ela tem essa questão de você monitorar o risco inflacionário, tá? Com base nisso, nós estamos mantendo a nossa estratégia, né? A nossa estratégia basicamente tem sido nos últimos 18 meses, né? O principal risco do fundo é a bolsa, mais de 80% do VAR. A gente tem uma carteira diversificada, porém, nesse momento, muito concentrada nos Estados Unidos. A gente reduziu nossas exposições em Ásia. O momento de Ásia não está bom ainda por conta de China. A tolerância zero à Covid está afetando os países asiáticos. Reduzimos a Europa também, porque os dados estão vindo um pouquinho piores. E por outro lado, a Europa ela tem um link maior com a China, a Europa tem um problema maior de energia. Nos Estados Unidos, o link com a China é muito pequeno e o problema de energia é muito menor. A energia bate na inflação, mas não tem problema de oferta de energia. Então, por isso, a gente tem uma concentração bem grande, eu vou comentar, nos Estados Unidos. Então, basicamente, mantendo a estrutura de bolsa, 80% do VAR, um pouco mais, a gente continua com hedge nos juros e no câmbio, né? Nossa posição de bolsa ela tem dois hedges, né? Posições tomadas na parte frontal da curva americana, posições vendidas em break-even na parte intermediária da curva americana e posições compradas em dólar e yen. Né? Sempre que o juro nos Estados Unidos sobe, o dólar e yen sobe. Então, a gente tem três níveis de proteção, que são esses, para redear a nossa posição otimista em bolsa. E a nossa posição em bolsa era bastante cíclica. A gente tem bancos, a gente tem energia, a gente tem commodities, a gente tem um pouco de housing, a gente tem healthcare, e a gente também gosta de tecnologia. A gente está aumentando nossos investimentos em tecnologia nos Estados Unidos. E em Brasil, o Fábio ele vai dar uma descrição muito mais completa, mas tentando ser sucinto, o que aconteceu no Brasil? Né? Basicamente, a aproximação do fim do auxílio temporário, que aconteceu agora no fim de outubro, fez com que os políticos se mexessem para estender esse auxílio, seja via PEC dos precatórios, seja via crédito extraordinário, mas o ponto é, os políticos se mexeram para fazer a extensão desses auxílios, no momento que a pandemia já está melhorando, ainda bem, muito claramente a pandemia está melhorando, e esse link de aumento do auxílio, ele claramente está visando as eleições do ano que vem. Né? O problema é que para estender o auxílio você tem que furar o teto, né, de um jeito ou de outro. E isso aí fez com que a deterioração fiscal fosse bastante aguda e também no momento em que o Banco Central luta para baixar a inflação. Né? A inflação está 2 dígitos. Né? Então foi um perfect storm, né? Ou seja, o Banco Central lutando para baixar a inflação, os políticos lutando para furar o teto. Furar teto é estímulo, estímulo aumenta o risco inflacionário. O que aconteceu? O Banco Central teve que dar 150 bases e já deu a termo mais 150 bases. A curva brasileira está precificando em um ano mais de 13% de juros. Nenhuma bolsa no mundo aguenta isso. Né? A bolsa brasileira caiu 6%. E ela já está acumulando uma queda de mais de 10% no ano. Você tem os juros explodindo e o câmbio se aproximou aí de 5,60, 5,70. Então, a tempestade perfeita. E em paralelo, a gente está entrando num ano eleitoral, ou seja, com bastante incerteza. Né? Então, eu diria que nossas posições em Brasil continuam negativas, né? Vendidos na Bolsa. E comprados no câmbio. São posições não muito grandes, porque o mercado já caiu muito, mas a gente continua levemente vendido em bolsa e a gente continua levemente comprado em câmbio e a gente não tem nenhuma posição em juros. Para fechar a minha parte, vamos só uma olhada na carteira. Né? Na nossa carteira hoje, 4% do risco está em FX, 77% do risco está em bolsa, 18% do risco está em juros, volatilidade 5%, o VAR da nossa carteira 0,5, que indica 17% do nosso limite, o stress 7,88, que indica 31% do nosso limite. Ou seja, do ponto de vista de risk management, a gente estava rodando com risco bem tranquilo, né? 17% de VAR é bem tranquilo, 31% de estresse é bem tranquilo, e, no entanto, a gente está com uma vol decente, está com uma vol de 5%, está conseguindo capturar os movimentos do mercado. E basicamente, como eu falei, né, nós temos posições tomadas nos Estados Unidos 2 anos, juros nominais, posições de break-even vendida na parte intermediária, comprados em dólar e em como proteção da carteira de bolsa. E basicamente é isso. Eu vou passar a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que estão conectados. Eu vou falar um pouco de Brasil, né, que não podia deixar de falar. Tiveram acontecimentos importantes nesse último mês. Mas também vou falar um pouco comparativamente a Chile e Colômbia, né, que também são países que estão enfrentando volatilidade político-eleitoral, ciclos de aperto monetário, mas parece que não estão degringolando ou não estão entrando numa espiral tão negativa como o Brasil está entrando. Então, acho que é interessante mencionar esses dois países, até porque a gente tem posições nesses países também. Então, acho que o grande destaque, como o Giovanni falou, nesse último mês aí do Brasil, foi a quebra de regime fiscal, né? acho que foram, desde o segundo semestre do ano passado, na verdade, foram várias tentativas de rompimento do teto de gastos, de modificação do teto de gastos, e sempre teve um anteparo, né? Na última hora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, conseguia impor sua opinião e conseguia convencer o presidente, o próprio presidente enxergava que o custo de se romper o regime fiscal era maior que o benefício de curto prazo de se expandir o gasto por algum motivo. E, finalmente, o que a gente viu nesse último mês foi que essa tentativa conseguiu ser bem sucedida, né? E eu acho que isso é derivado principalmente do novo arranjo político que está imperando e que está dirigindo esse governo, né? É um arranjo político no qual os riscos de rompimento institucional, risco de impeachment, risco de conflito com os outros poderes, foi minimizado, mas, por outro lado, o Ministério da Economia perdeu o protagonismo no direcionamento da agenda econômica, né? Então, a gente trocou estabilidade institucional por uma instabilidade e um risco fiscal, risco da agenda econômica muito maior, né? As reformas foram definitivamente, praticamente oficialmente, abandonadas e o regime fiscal está sendo alterado. Com um pano de fundo de expansão de gastos sociais, né, extensão dos programas de distribuição de transferências sociais, mas o que vem por trás disso também é um projeto de aceleração de gastos mais eleitoreiros, né, principalmente deixar as emendas parlamentares, que têm pouquíssima transparência de como elas vão ser implementadas e investidas, de maneira mais significativa também, né? Então, acho que isso claramente dá essa noção de quebra de regime fiscal para endereçar essas demandas sociais, mas também, principalmente, as demandas, os gastos eleitoreiros. Como o Giovanni mencionou, a forma como esse regime fiscal vai ser quebrado, se vai ser via uma PEC dos precatórios, se vai ser via crédito extraordinário, se vai ser via decretação de calamidade pública, não está muito clara, e essa incerteza também está retroalimentando e impactando negativamente nos preços dos ativos, né? Se você tem algum evento negativo, mas você sabe mais ou menos como que ele vai ocorrer, o mercado se posiciona de uma forma. Quando você sabe que vem um evento negativo, mas não sabe nem a extensão, a duração, a forma como isso vai acontecer, o mercado adiciona uma camada adicional, uma camada extra de cautela, e os preços reagem a isso, e acho que isso que está acontecendo nesse momento. Acho que é interessante debater também, mencionar como que a autoridade monetária está reagindo a essa quebra do regime fiscal, né? Há muito tempo o Banco Central, o Copom, vem alertando para os riscos dessa mudança do regime fiscal, e agora eles finalmente estão tendo que incorporar isso nos modelos de projeção de inflação e na reação de política monetária. Então, independentemente da forma como o regime fiscal vai ser quebrado, a mudança está muito clara, e o Copom, essa mudança do regime fiscal tem impactos de três formas na política monetária, né? Uma, impacto de curtíssimo prazo, que é a depreciação do câmbio afetando a dinâmica da inflação. Uma de mais de médio prazo, que é a mudança do regime fiscal afetando as expectativas de inflação, principalmente de 2022 e 2023. E uma mais de longo prazo, que tem um efeito mais estrutural na economia, que é a mudança do nível de juro real de equilíbrio do Brasil. O que isso significa? Que sem uma âncora fiscal, o juro real necessário para estabilizar a inflação, ele volta para um nível maior, né? Esse juro real de equilíbrio no Brasil vem caindo de maneira super relevante nos últimos 20 anos, né? E a gente está vendo uma retomada de um juro real maior por conta dessa quebra e dessa perda da âncora fiscal, né? Em função disso, o Banco Central já reagiu, né? Como o Giovanni mencionou, acelerou o ritmo de alta para 150 bases, elevando a Selic para 7,75, e na sua ata ele deixou a sinalização de taxa terminal, ou seja, onde vai parar o ciclo de aperto monetário, totalmente em aberto, né? Então, o Copom também está esperando para ver onde é que vai parar e qual é a magnitude do estrago fiscal para quantificar mais ou menos até onde vai a política monetária. A gente acha que a taxa Selic pode ir facilmente para 11,5%, 12%, né, ao longo das próximas reuniões, né, nesse ritmo de 150 vezes, dá para chegar rápido nesse nível, o que, assumindo uma projeção até cautelosa aí de inflação rodando a 5%, significaria um juro real de 7%, né, 7%, 8% de juro real, que nos remete um pouco à era Dilma, né? A era Dilma tinha uma taxa nominal mais alta de 14,25%, né, mas uma inflação, um nível de inflação um pouco mais alto. E então, assim, um juro real de 7%, 8% para a economia brasileira nesse momento, ela é bastante significativa e nos remete à era Dilma, ou seja, os drivers de crescimento mais fundamentais da demanda doméstica, que são o juro real e confiança do empresário, né, para estimular investimentos, estão os dois apontando para baixo, né? Então, toda essa discussão que está surgindo de possibilidade de ter PIB negativo para 2022 ou pelo menos nulo em 2022, acho que é bastante concreta em função dessas variáveis que estão se deteriorando, né? O juro real e a confiança dos empresários, né? E é bastante importante porque PIB nulo em 2022 com os números de Covid, felizmente, indo super bem no Brasil, riscos de racionamento de energia elétrica sendo reduzidos também com o aumento de chuvas e um cenário de recuperação global, era para o Brasil estar se preparando para uma reaceleração de crescimento bastante significativa e, em função de todo o desarranjo fiscal e político, o que a gente está vendo é um país se posicionando para ter crescimento nulo ou até mesmo negativo em 2022, né? Então, acho que é isso que diferencia bem o ciclo ruim que o Brasil está, a espiral negativa que o Brasil está vivendo, mesmo comparando com os outros países que eu citei da América Latina, Chile e Colômbia, que também enfrentam esses desafios político-eleitorais e um ciclo de aperto monetário, né? O Chile talvez até esteja numa posição um pouco mais delicada, né, porque ele também viveu uma expansão fiscal bastante acentuada, está no meio de um processo de revisão constitucional, que pode também alterar o arcabouço fiscal de médio e longo prazo, e está no meio, dia 21 de novembro, vai ter o primeiro turno das eleições presidenciais. Então, o Chile também vive um contexto bastante complicado político-eleitoral, e o seu Banco Central também está acelerando o ritmo de alta de juros, né? Subiu 125 basis points na última reunião para um nível de juros de 2,75, né? E a taxa terminal lá está estimada em ficar em torno de 5,5%, talvez no máximo 6%. E isso deve gerar uma desaceleração econômica também. Só que a economia chilena nesse ano deve crescer 11%, e a expectativa é que ela desacelere, mas ainda num patamar de 2,5%, que para o crescimento potencial do Chile ainda é significativo. Então, é uma economia que está enfrentando também problemas e desafios políticos, está enfrentando um aperto monetário, mas ainda vai crescer 2,5% no ano que vem, depois de ter crescido 11,5% em 2021. A Colômbia também está recém-saída de uma fase bastante complicada de protestos de rua, que afetou bastante o crescimento no curto prazo. Isso até conteve bastante a inflação no curto prazo na Colômbia, mas ela recentemente perdeu o investment grade das agências de rating, está se preparando para entrar num ciclo eleitoral que vai acontecer, as eleições presidenciais vão acontecer em maio do ano que vem. E o Banco Central lá começou um pouco mais tarde a subir juros, mas já começou a acelerar o ritmo de alta, e a taxa de juros lá agora está em 2,5%. Né? Estima-se que as apostas do mercado estão projetando uma taxa terminal mais na faixa de 6%, que ainda é abaixo dos máximos recentes da política monetária lá, que chegou a 7,75%. Mas mesmo com essa estimativa e com todas essas incertezas políticas, né, ligadas à eleição, a expectativa é que a Colômbia cresça entre 9% e 10% nesse ano, e desacelere no ano que vem para 4%. Né? Então, acho que assim, isso retrata bem que os desafios político-eleitorais e conciliar isso com uma inflação em alta e uma política monetária restritiva que o Banco Central do Brasil e a economia brasileira estão enfrentando, não significa também entrar num ciclo vicioso como a gente está vendo aqui no Brasil. Né? Então, a gente está olhando e monitorando com bastante atenção esses outros países da América Latina, porque a gente vê também oportunidades de investimento bem interessantes nesses outros países, e sem uma política interferindo de maneira tão caótica nos mercados como a gente está vendo no Brasil. Acho que é isso da minha parte. Vou abrir para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que, para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Vivian Campori para suas considerações finais. Por favor, queira prosseguir.
Obrigada, Fábio. Queria somente lembrar a todos que este e os demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até a próxima.
A audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.